Amém. Graças a Deus novamente a todos.
Amém.
Estou ali aqui. Amém. Deus falou poderosamente agora, hein? Faz isso. Então, igreja, a palavra ministrada esta noite vai ser lá no livro de Apocalipse. Lá no capítulo 13. Jesus. Apocalipse 13 vai nos explicar algo que eu tenho certeza que é dúvida em muitos corações. Uma bebida? Diz assim. É do 1 ao 18, tá? E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres e sobre os chifres 10 diademas. Sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo e os seus pés como os de urso e a sua boca como os de leão. E o dragão tem o seu poder e o seu dono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças com ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu a besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e de todos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Desse ele pôs sobre toda a tribo, em língua e nação. Adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que é a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta, na segunda presença se faz que até os que nela habitam adoraram a primeira besta, cujas chagas mortal fora curta. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizeste em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que receberá a ferida da espada e viveria. E foi-lhe concedido que desceu o espírito à imagem à besta, para que também a imagem da besta falasse, fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui, a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número do homem é o seu número, 666. Pai amado, Pai querido, nesta hora, Senhor Deus, coloque o Senhor Deus diante do seu altar. Pai, a palavra é essa, Senhor Deus, ministrada, Senhor, a palavra é essa, Senhor Deus, que virá, Senhor Deus, de entendimento nos nossos corações. Pai, se nós tivermos dúvidas, Senhor Deus, do que é essa besta, Senhor, que o Senhor venha revelar nesta noite. Pai, traga meus irmãos, Senhor Deus, todo entendimento. Pai, traga eles, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que tira falta, Senhor. Senhor Deus, conduza, Senhor Deus, esse corpo. Conduza, Senhor Deus, a sua palavra, Senhor Deus. Tudo provém de ti. Nada mais de mim. Em nome de Jesus. Amém. O tema para a nossa MG é escolha a sua marca. O que é a marca da besta na Bíblia? Muitas pessoas têm um conceito, né, do que seria a marca da besta. Já dando uma ênfase, a marca da besta faz parte da administração do fim do mundo, né? Do fim dos tempos. Então é algo que o Senhor me incomodou que ainda faltava entregar à igreja. Então, para que a igreja venha despertar, né? Algo que faz parte do fim do mundo, do fim dos tempos. Né? Então vamos lá, a marca da besta, igreja. É um sinal mencionado no livro de Apocalipse, como nós acabamos de ler no capítulo 13. E identifica claramente que são os adoradores da besta. Quem são os adoradores da besta? Né? O significado dessa questão da marca, como eu já falei, tem gerado muitas especulações, muita curiosidade, muitas pessoas não entendem verdadeiramente o que seria essa marca da besta. E lá no capítulo 13, vai nos explicar dois tipos de bestas convocadas por Satanás. E isso me despertou assim, algo de interesse, porque se nós pegarmos o livro de Apocalipse, nós vamos ver que ele é difícil de entender, né? Porque tem muitas simbologias. Então, olha só o que diz lá no capítulo 13. A primeira delas surge do mar e se parece com um monstro. A segunda surge da terra e se parece com um cordeiro. A segunda besta trabalha para que a primeira besta seja adorada pelos habitantes da terra. Num determinado momento do texto, essa segunda besta ordena que uma marca seja colocada na mão ou na testa de todos naquele tempo. Pequenos, grandes, ricos, pobres, né? Livres e servos são marcados por esse sinal. Lá, o autor, né, de Apocalipse, o apóstolo João, aí ele informa para a gente que aqueles que possuírem esta marca serão impedidos de comprar e de vender. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter PIX, não adianta ter suficiente, não poderemos comprar e nem vender aqueles que possuírem esta marca. Essa marca consiste, como foi o tema, né? A sua escolha. Escolha a sua marca. Lá em Apocalipse 13, coloca para mim aí, livro 16 e 18, verso 16 e 18, vai falar desse processo aí, de quem terá a marca. Diz assim: e faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto o sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o seu número. aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número do ouro, o seu número é 666. Nós falaremos, né, a respeito de por que desse número, por que dessa questão do nome. Nós vamos entender pedacinho por pedacinho. O livro de Apocalipse também adverte que quem adorar a besta ou a sua imagem, carregar a sua marca na testa ou na mão, tomará o vinho da ira do nosso Senhor. Porque aí você fez a escolha, né? Ou é um ou é outro. E infelizmente viverá o sofrimento eterno. Né? Porque se você fez a sua escolha, isso está lá falando sobre a condenação eterna, está lá em Apocalipse 14, no verso 9 ao 11. Falará sobre esse tormento eterno. Por outro lado, o livro também revela que aqueles que morreram em testemunho de Cristo e pela palavra de Deus foram aqueles que não adoraram a besta e não receberam a sua marca. Amém, igreja? Então, estudando, eu pude perceber que existem várias linhas escatológicas, né, que sugerem o que é essa marca da besta. Eu confesso que antes de aprofundar nas escrituras, eu imaginaria que nós chegaríamos um tempo e seríamos chipados, né, seríamos marcados literalmente. Teria uma fila e falaria, vem se marcar. Mas olha o que Deus reserva para a gente nesta noite. Então, já foi sugerido exemplos de marca, seria código de barra, tipo de tatuagem ou microchip. Basicamente, as diferentes interpretações podem ser classificadas em dois grupos. Um grupo vai identificar a marca da besta no sentido literal. Vamos entender o que é isso. E o outro grupo vai identificar a marca da besta no sentido simbólico. O primeiro grupo, igreja, interpreta a marca da besta como um sinal visível, o que eu acabei de falar. Eles vão ser marcados com chip, literal, tá? Visível literal. Que será implantado nas pessoas num determinado momento da história. Eles acreditam que a marca da besta será implantada pelo governo de Anticristo durante o período da Grande Tribulação. Esse período, claramente, será iniciado após o arrebatamento da igreja. Tá? Nós estamos aqui aprendendo para não passarmos, mas nós seremos arrebatados e não passaremos por esta tribulação. Amém? É em forma de entendimento. Então, a marca da besta servirá para identificar e controlar os adoradores de Anticristo. Olha só. Imagine só. Não quero imaginar, mas vamos conjecturar. Você está marcado, você faz parte do povo de Anticristo. E aquele que não será marcado, esse sofrerá muitas coisas. Tentará comprar, como já foi dito, não vai conseguir. Como que você vai se alimentar? Como que você vai se vestir? Como que você vai se manter? Né? Não conseguirá. Aqueles que não subirem, aqueles que permanecerem, vão passar por várias necessidades. Não queiram. Quem não tiver a marca e não adorar o Anticristo como Deus, não poderá comprar, vender, será caçado e acabará morto. E muitos dizem que a morte nem chegará a essa pessoa. Sofrerá tanto tormento que a pessoa vão querer a morte e a morte não vai chegar. Já imaginaram a cultura deste dia? Não queiram. Por isso que o livro de Apocalipse diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem entregue às igrejas. O segundo grupo, igreja, interpreta a marca da besta como um sinal simbólico. Esse sinal não está restrito apenas a uma determinada geração. Vamos entender isso. Não está restrito somente à geração futura. Nós, mais para frente, o que vai acontecer? Mas está presente em cada lugar da história. Olha só. Isso significa, estudando, né, a gente vai começar a entender que os adoradores de Satanás sempre existiram. Eles carregam a marca desde a fundação do templo. Olha só. Essa é uma interpretação mais tradicional dentro do cristianismo histórico. O mal começou desde o fruto, concorda comigo? O mal entrou desde da Eva, do Adão, lá. Desde aquela desobediência de comer o fruto, o mal entrou. E aí, Eva fez a escolha dela, não fez? Ela não fez a escolha de ir lá e desobedecer e comer? Ela foi automaticamente marcada pelo anticristo. Ela escolheu a marca dela, do pecado. Para entender o que é a marca da besta, em primeiro lugar, é preciso observar que é tudo escrito numa linguagem simbólica. Tá? Quando a gente fala chifre, quando a gente lê, né, essa questão de cordeiro de lá, é tudo simbólico. Olha o que o Senhor prepara para a sua igreja de forma de entendimento. Lá no capítulo 13, onde a marca da besta é mencionada, o uso da linguagem simbólica é evidente. Um exemplo disso é que o texto fala de monstros, chifres, várias cabeças, descrição simbólica. Em segundo lugar, também é necessário considerar o contexto histórico em que o livro foi escrito. O livro de Apocalipse é uma carta de Cristo entregue à sua igreja, né? Independentemente da época. O apóstolo João, ele não vive nos tempos de hoje, mas ele já tinha alertado, né, através das escrituras, o que aconteceria. E nós vamos ver mais para frente que povos já viveram o que nós estamos vivendo hoje. Que pessoas já passaram por esta marca há mais tempos atrás. Ao longo de toda a história, podemos observar exemplos e situações que falam de tipo de marcas. Olha só, quem já ouviu dizer sobre os escravos? Coitados. O objetivo da escravidão, eles possuíram uma marca de pertencer a alguém. Olha só, eles usaram uma marca. Os soldados romanos também possuíram uma marca estabelecida pelo Império Romano. Identificavam que eles eram oficiais do Império, mas eles possuíram essa marca. E nessa época, também, além dos escravos e além dos soldados, também existiram devotos, né, religiosos, pagãos da época, que também eram marcados por adorar, né, o imperador. E lá em Apocalipse, as pessoas mostraram a sua devoção em um determinado Deus e receberam essa marca, que se identificavam, né, como os adoradores dele, no caso, né, lá do Império. Isso era muito comum entre os habitantes lá da Ásia Menor. Isso aqui foi uma forma de estudo para trazer para a igreja como a marca foi estabelecida ao decorrer, né, do século. Então, nós estamos falando da Ásia Menor. Portanto, receber uma marca naquela época indicava que um determinado indivíduo cultuava, servia, pertencia a alguém. Olha só. O livro de Apocalipse não é o primeiro a falar de pessoas sendo marcadas. Glória a Deus. O livro de Deuteronômio fala de povo que recebe uma marca na fonte e na mão. No caso do livro de Deuteronômio, a marca é a palavra do Senhor. A palavra de Deus. e que deve estar atada, atada, como sinal, né, na nossa mão e na nossa fonte, que é a palavra do Senhor. Coloque para mim aí, no Deuteronômio 6, do verso 4 ao 8. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e os ensinarás ao teu filho e delas falarás assentada em tua casa e andando pelos caminhos e deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal em tua mão e serão por frontais entre teus olhos. Aleluia! É claro, né, que essa palavra também não foi interpretada literalmente. Olha só, o texto está nos dizendo que o Senhor dá uma lei, né, e que deveria ser atada, tanto na mão quanto na fonte. Mas olha que o texto nos conduz ao entendimento que todos os nossos pensamentos, as vossas vontades e ações devem ser guiados pelo nosso Senhor Jesus. Olha só, é um mandamento de Deus que nossos pensamentos e nossas ações deve ser guiado por ele. Coloca Ezequiel 9, 4. Olha só o que o Senhor também nos fala. Me disse que o Senhor passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Nesse texto, o Senhor ordenou que todos os homens que reprovavam as abominações que aconteciam naquela época lá em Jerusalém fossem marcados, fossem separados com um sinal na testa. Mais uma vez, esse sinal não é literal, é simbólico. Esse mesmo princípio continua lá no Novo Testamento, onde lemos que a igreja do Senhor é marcada por ele. Falaremos mais sobre a marcação do povo de Deus logo, logo. Vimos que desde o Antigo Testamento, o verdadeiro povo de Deus é marcado por ele. Mas é no Novo Testamento que encontramos mais detalhes sobre este sinal, que identifica a comunidade dos santos. Somos nós, comunidade. Na verdade, os fiéis receberam mais do que uma marca. Nós recebemos o selo de Cristo. Nós somos selados por ele. Nós recebemos algo mais importante do que simplesmente uma marca. Coloca para mim 2 Coríntios, do verso 1 ao verso 1, capítulo 1, verso 22. A minha versão fala assim: nos selou com sua propriedade, e pôs o seu espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Jesus! Olha, 2 Coríntios, quem descreve é o apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo explica que Deus selou o seu povo. Nós somos selados, igreja. Os redimidos são selados pelo Espírito Santo. Meu Deus! Olha o que diz em Efésios, coloca para mim aí, ô Elenito. Efésios 1, verso 13. Em quem também vos estáis, depois que ouvistem a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Quem é que crê que é selado? Aleluia! Glória a Deus! O livro de Apocalipse também fala dos servos de Deus sendo selados. Eles possuem em sua testa o nome do Pai escrito. Eles são preservados por Deus e nenhum deles se perderá. Olha aí. Só para entendimento, Apocalipse 7, verso 3. Se você é selado, se você é separado, se você continua, você é separado por Ele. Ele não vai, Ele não deixa você se desviar. Olha só o que vem nos esclarecer. Apocalipse, igreja, é um livro que nos faz entender dois lados, né? Quando a gente leu a primeira besta, quando o Senhor me deu essa mensagem, quando eu comecei a ler do verso 1 até 11, eu já sabia, já tinha entendimento que estava falando sobre o cordeiro. E daqui a pouco, quando eu acabei de ler do 11 ao 18, fala sobre Satanás. E Apocalipse é um contraste de evidências. É uma comparação, é uma limitação do nosso Deus. De um lado é apresentado o povo de Deus, e do outro lado os adoradores da besta, os adoradores de Satanás. Na verdade, esse contraste serve para mostrar que Satanás nada mais é, nada mais é do que uma imitação barata do nosso Deus. Enquanto Cristo é o nosso Cordeiro, enquanto Cristo é o nosso Salvador, Satanás possui seu falso profeta com aparência de Cordeiro. Enquanto Cristo é o vencedor que ressuscitou, Satanás possui sua besta que protagoniza. Essa palavra é difícil, mas eu consegui. Um exemplo de ressurreição e tenta se parecer invencível. Olha só. Algo que eu li que me impactou. Segura aí, MG. Enquanto Cristo tem a sua noiva, Satanás tem a sua prostituta. Isso se encontra lá em Apocalipse 19, é bem impactante. É a escolha que nós passamos. Qual é a sua marca? Qual é a escolha que você está fazendo? Isso nos mostra que a marca da besta é um tipo de imitação fraudulenta de Satanás. A marca da besta tenta imitar o selo do nome de Deus, que é dos santos, que nós possuímos. O selo dado aos santos, igreja, indica que você pertence ao Senhor e guarda a sua palavra. Esse selo significa as nossas ações, os nossos pensamentos. Estão de acordo ou não com a vontade do nosso Deus, com a vontade do nosso Pai? Pois possuímos a mente de Cristo. Né? Possuímos a mente de Cristo. E isso vai nos testificar lá em 1 Coríntios 2, verso 16. Que diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Igreja, só há dois grupos de pessoas nesta terra: os que são selados por Deus ou os marcados pela besta. Vocês conseguem entender que a marca da besta não é nada colocado em nossa pele, uma tatuagem, não. é onde eu queria chegar. A marca da besta simplesmente são as nossas ações e nossos pensamentos. E o Senhor me falando no meu coração, não adianta você ser cristão e ter atitudes e pensamentos contrários do nosso Deus. Não adianta sermos, estarmos aqui todo domingo, toda quinta, todo, se nós concordamos com o que o mundo lá fora nos oferece. Se nós concordamos com o que estabelece na nossa vida. Não. A marca da besta é simplesmente as nossas ações e os nossos pensamentos. Quem não possui o selo de Deus possui a marca da besta. Isso significa que o ímpio que persiste na iniquidade, no pecado, pertence à marca da besta. E é simplesmente um adorador de Satanás. Não adianta dizer que não é. É. Porque as suas ações, as suas condutas estão voltadas para o mal. Infelizmente. A marca da besta está presente nos homens em todas as épocas. Pensa comigo. A marca da besta está presente há anos e anos e anos. Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, são portadores desta marca. Isso traz tudo em Apocalipse 13, no verso 8. Simplesmente, faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Possuir o selo de Deus é ter a vida eterna. Enquanto possuir a marca da besta, perecer eternamente. Você vai querer morrer e vai conseguir. Não vai. Então, que façamos hoje. Que façamos agora. Chega de não saber o que quer. Se o Senhor voltar hoje, nós temos que saber qual é a marca que nós carregamos. Qual é a marca que tem nos falado aí fora? Aonde você anda, aonde você está? O que as pessoas estão vendo através das suas ações e dos seus pensamentos? O que o Tiago acabou de falar aqui? O que você vai apresentar ao nosso Deus quando chegar lá em cima? A oportunidade está sendo dada. Uma oportunidade está sendo, não sei falar. Eu também não sei falar, não, meu Deus, eu estou falando aqui. Sem falar, não. Mas o Senhor dá o entendimento. O Senhor dá as situações. Algo que o Senhor colocou no meu coração é que aonde eu estiver, eu tenho que falar dele, né? E recentemente eu estava fazendo a unha e a moça falando dos problemas dela e ela segurando a minha mão, eu falei assim, eu posso orar por você? Porque se eu sair daqui sem orar, o Senhor vai me cobrar, porque eu tive uma oportunidade e não fiz. E ela relatava que o filho estava desaparecido sem dar notícia e eu estava muito preocupada. E aí eu falei assim, Senhor, já veio ardendo no meu coração que eu tinha que orar por ela ali, falando com ela ali. Se eu não fizesse, eu tenho certeza que o Senhor chegará e falar assim, por que você teve aquela oportunidade que eu fiz? Amém, igreja? Quando você entrar no ônibus e o motorista não te der bom dia, você abençoa a vida dele assim mesmo. Porque são situações bem inusitadas, né? Faça a sua parte. Faça a sua parte, porque o Senhor tem te capacitado, o Senhor tem te instruído através das palavras. O Senhor tem colocado algo aí, não é possível. O Senhor tem colocado algo, alguma mensagem que falou no seu coração que você pode entregar a outra pessoa. Voltando ao livro de Apocalipse, primeiramente os cristãos lá do primeiro século, para entendermos melhor aqui, vamos ver se a situação que eles passaram, para ver se tem alguma coisa a ver com o que a gente passa hoje. Presta atenção. Os cristãos estavam sendo perseguidos violentamente por causa da sua fé. Hoje não é diferente não, né? Eles, seus bens confiscados, eram caçados, torturados, brutalmente eram condenados à morte. O culto ao imperador havia sido estabelecido, e qualquer um que negasse adorar sofria sérias punições. Isso lá atrás, isso lá na Ásia Menor, lá não sei quantos mil anos atrás. Por não aderir ao paganismo romano e prestar culto ao imperador em praça pública, muitos cristãos eram impedidos de estabelecer economicamente. Eles perderam seus empregos, tinham seus bens confiscados e passavam por sérias necessidades. Basicamente, muitos deles não podiam comprar e nem vender. Isso também está registrado lá em Apocalipse 2:9. Olha só como o povo já viveu ao longo da história, essa marca vem acontecendo. E hoje em dia não está muito diferente não, né? Nós vemos aí reportagem como que o povo, né, o povo lá fora em alguns países já estão sendo confiscados, já estão sendo ameaçados, já estão sendo perseguidos, e nós só estamos vendo. E não estamos crendo que a palavra do Senhor está se cumprindo. E cada dia tem acontecido algo que é o despertamento da igreja. Gente, aquele povo que não consegue passar daquela fronteira. Quantas pessoas estão morrendo? Meu Deus! Voltando à palavra, o cristianismo parecia, naquela época, seria massacrado pelo poderoso Império Romano. Mas os cristãos estavam clamando a Deus por uma resposta. E essa resposta foi dada ao apóstolo João, na ilha de Patmos. Seria muito estranho que essa resposta lá atrás tratasse das coisas que aconteceriam somente agora. Né? Seria, não está batendo. Não está batendo. Por isso, uma interpretação correta sobre o que é a marca da besta. A marca da besta, nesse não é algo que aconteceu lá, aconteceu no meio, está acontecendo agora, vai acontecer lá na frente, mas para isso, nós precisamos nos atentar o que é essa marca da besta. O significado da marca da besta é muito mais profundo do que um simples sinal externo. A marca da besta atravessa anos e anos e pode ser vista nitidamente em qualquer época, como eu já falei. Dia após dia, a besta recruta seus súditos